Leve seus filhos até a escola de pais aqui na classe do Rema. Está vendo a escola de pais? E você pode levar seu filho entre 9 e 11 anos. Amém, queridos? Irmãos, bom dia. Só para os pais. Só para os pais. Amém? Queridos, nós vamos ter uma manhã abençoada. Você tem expectativa disso? Meu nome é Faustino. Microfone para. Nós temos 45 anos de casados.
Meu nome é Aurivan, temos 3 filhos, 4 netos, 2 gêmeos e uma nora. Bem, vamos orar. Pai, te rendemos graças, Senhor, por este tempo precioso que estamos aqui na tua casa, Pai. Nesse ajuntamento de família. E declaramos, Pai, que nós não vamos perecer como família. Nós vamos crescer, nós vamos prosseguir a cada dia. Nos tornando a cada dia, Pai, famílias fortes. Famílias que conhecem o seu Deus verdadeiramente, Pai. Declaro nesta manhã, uma manhã de cura, de libertação, de restituição, Pai. Porque a tua palavra é poderosa. Ela não volta vazia, Pai. E tu és um Deus soberano, que tens todas as instruções que as famílias precisam, Pai. Obrigada, Pai, por este tempo na tua presença. Em nome de Jesus.
Amém, queridos. A Aurivan vai descer, vocês podem sentar. Depois ela volta. Nós seguindo o nosso tema da família. Fortalecendo os relacionamentos familiares. Nós queremos falar de um assunto hoje que eu considero extremamente importante, o respeito à família. Um assunto que muitas vezes não é muito compreendido, muitas vezes é tido até como piadas, como brincadeiras. E nós precisamos entender nessa manhã a importância do relacionamento sogro e sogra, genro e nora. Amém, queridos? Você vai sair daqui nessa manhã entendendo a importância que existe nesse relacionamento. E eu queria que você abrisse em Gênesis 22, vamos começar do início mesmo. Gênesis 22 e 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Eu nunca li esse texto dessa forma que eu vou passar para vocês. Eu vou continuar com esse texto. Os dois se tornarão uma só carne. Fala para o homem, da mesma forma a mulher deixa pai e mãe e se une ao seu esposo, e os dois se tornam uma só carne. Amém, queridos? Quando lê esse texto, lembre-se que a mulher também está na mesma condição sua. Significa que você tem um pai e uma mãe, e a sua esposa tem um pai e uma mãe. Só que o pai e a mãe de sua esposa são os seus sogros. Entenderam isso, né? Quando você casa e os seus sogros se tornam parentes de primeiro grau por afinidade, naturalmente na lei do Código Civil Brasileiro. Quando você casa, os seus sogros se tornam parentes de primeiro grau, passa a ser como pai e filhos. Para Deus, muito mais. Artigo 1595, capítulo 2, é só você ir lá e ver. Pai e mãe. É como se fosse uma coisa só. O meu pai, a minha mãe, passa a ser pai e mãe de Aurivan. É assim que funciona. Por isso, quando você for lá em Efésios, vamos agora voltar um pouco para Efésios 6. Eu quero partir daqui. Versos 2 e versos 3. Queridos, casamento é uma aliança, uma troca de vidas. O que é meu é de Aurivan. O que é de Aurivan é meu. Entendem isso? Efésios 6 é um texto muito conhecido nosso. Todos esses textos nós lemos. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. No casamento, seu sogro e sua sogra passam a ser seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida. Muitas vezes pensamos que estamos honrando o nosso pai e desonrando os nossos sogros. E você vê que muitas coisas ficam limitadas na sua vida. Muita gente parada, freada, orando, pedindo a Deus alguma coisa e aquela coisa não acontece. Porque não existe uma honra com a sogra. Não existe uma honra com o sogro. Para que tudo, não são algumas coisas. Se você quer ir bem na sua vida, aprenda esse princípio. Não, Deus não está aqui colocando, mas você não conhece a minha sogra, você não conhece o meu sogro. Eu quero lhe dizer também que você não conheceu a sogra da minha esposa. Depois que você conhecer, você vai ver que tem tudo pode acontecer com você. Amém, queridos? Honra teu pai e tua mãe. Quando você for ler Efésios 6, todas as vezes você acrescente: honra teu sogro e tua sogra, para que te vá bem e tenhas vida longa sobre a terra. Vida longa aqui não é só quantidade de dias, mas qualidade nos dias de vida que você tem aqui na terra. A honra faz isso, queridos. A honra traz você para essa condição. Na realidade, o nosso relacionamento começa com Deus. Quando nos relacionamos bem com Deus, temos facilidade de nos relacionarmos bem com as outras pessoas, com a esposa, com o filho, com a sogra, com a nora. Quando temos dificuldade no nosso relacionamento com Deus, todos os outros relacionamentos ficam afetados. É natural, é assim que ocorre. As noras, as moças que ainda não casaram, você está aprendendo nessa manhã. Quando você for escolher o seu esposo, lembre-se que você vai ter um sogro e uma sogra. E que você precisa honrá-las. E ter elas como mãe e pai. É até uma linguagem popular, né? Quando você casa, você ganha um filho, ganha uma filha. E é assim que funciona mesmo. Hoje você é nora. Hoje você é genro. Amanhã você será sogra. Será sogro. O que você quer colher como sogra, como sogro? O que você quer colher amanhã como sogra? Hoje você é nora, é muito fácil. Nós já estivemos nessa condição. Hoje nós somos sogros. O que você quer colher quando você for sogro? Eu vou lhe ensinar uma regra que funciona. Plante hoje uma semente de honra, de respeito, de consideração, de tolerância, uma semente de amor, que amanhã você vai colher os frutos na sua vida. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse comigo também. Nós vamos falar um pouco dessa história de Ruth, uma história extremamente conhecida. A Bíblia fala de dois textos, de uma nora com a sogra e de um sogro com o genro. Acho que vocês se lembram dessas histórias. Vamos começar por Ruth. Nos dizem que capítulo 1, a partir do verso 1. Nos dizem que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Houve fome na terra de Israel, em Belém. E saiu de Belém uma família, uma esposa chamada Noemi, com seu esposo chamado Elimeleque, com dois filhos, e foi para uma outra região para suprir a necessidade da família. Lá nessa região, com pouco tempo, Elimeleque, o marido de Noemi, faleceu, morreu. Logo após a morte de Elimeleque, um pouco tempo depois, a Bíblia não diz exatamente o tempo, os dois filhos de Noemi se casaram com duas moças moabitas, moças estrangeiras, que não eram da sua linhagem. Uma delas chamava-se Ruth e a outra Orfa. Vá lá para o verso 6. Então Noemi voltou da terra de Moab com as suas duas noras, porque ainda em Moab ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhes alimento. Verso 7. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, a sogra chamou as suas noras e bateu um papo com ela. Vão agora e volte cada uma para a sua casa de seu pai e de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. Amém, queridos? Significava que, além de delas ter sido boa com os maridos dela, boas esposas, elas foram boas noras. Verso 9. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. Dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar e lhes disseram, as duas começaram a chorar e lhes disseram, não, verso 10, nós não iremos, não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Não, nós queremos ir com você. Você foi uma sogra boa, alguma coisa em você nos atraiu, mesmo sendo os nossos esposos, mesmo sendo para uma terra que não é a nossa, mas nós queremos ir com você, Noemi. Mas Noemi disse, voltem minhas filhas. Veja a expressão de filhas pela primeira vez aqui nesse texto. Voltem, não disse voltem minhas noras, voltem minhas filhas, porque Noemi estava tendo ela como filhas. Amém, queridos? Porque vocês iriam comigo. Verso 14. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém, Rute apegou-se a ela. Então Noemi disse, verso 15, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Novamente insistindo para que Rute seguisse a cunhada, que era o ciclo natural naquele momento. O que foi que Rute disse? Verso 16. Porém, Rute respondeu, não insistas para que eu te deixe, nem me obrigues a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que você pousar, ali pousarei eu, o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Irmãos, isso emociona, isso é algo extraordinário. Não, Noemi, não adianta você insistir comigo, eu vou te seguir, porque algo em você me chamou a atenção. E outra coisa, eu vou seguir esse seu Deus, porque você é diferente. Quando você é diferente, queridos, as pessoas querem seguir o Deus que você serve. As pessoas querem seguir aquilo que você fazia, aquilo que você faz. Verso 17, aliás, verso 18. Quando Noemi viu que Rute estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Estamos numa escola dominical, amém, queridos? Verso 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa dela. E as mulheres perguntavam, essa não é Noemi? Porque lá na cidade dela o povo já tinha sabido do trágico acontecimento. Irmãos, ela perdeu o marido, os filhos casaram e perdeu os filhos. Agora três viúvas juntas, numa terra estranha, sem marido, sem recursos. E agora volta para Belém. O que é que você acha que Ruth insistiu tanto para ficar com Noemi? Na sua cabeça, o que é que você pensa? O que foi que houve em Noemi que Ruth insistiu? Aonde quer que você for, eu irei. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Ruth teve aqui, queridos, um discernimento espiritual. Ruth viu algo muito maior. Eu considero Ruth e Orfa aqui como Maria e Marta, mais ou menos, né? Hein? Maria escolheu a melhor parte. Ruth escolheu a melhor parte, continuar com a sogra. Porque ela sabia lá no longe que alguma coisa ia acontecer. Ela tinha um discernimento que haveria uma bênção de Deus para a vida dela, por causa de uma posição de honra. Você faria isso que Ruth fez? Deixaria sua família, sua parentela, sua terra, seus amigos, seus vizinhos, e iria acompanhar sua sogra, uma mulher viúva, pobre, sem ter nada? Mas Ruth teve esse discernimento. E no capítulo 2, o verso 22 ainda do capítulo 1. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth e sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Capítulo 2. No capítulo 2, começa a narrar agora a situação de Ruth com relação já a uma bênção que Deus tinha para ela. Amém, queridos? E no verso 2 diz o seguinte: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas. Ela disse: vá, minha filha. Olha a expressão novamente: minha filha, não minha nora. Vá, minha filha. Verso 5: depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? Boaz era tipo um resgatador, um fazendeiro rico, que Ruth, assim que chegou lá em Belém, procurou em trabalhar. Significa que Ruth era uma mulher que gostava de trabalhar também, e já queria trabalhar, e foi colher cevada no campo de Boaz. E Boaz viu aquela moça e perguntou aos seus empregados: de quem é essa moça? O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio de Noemi, da terra de Moabe. Ela pediu que deixasse colher espigas, a juntá-las entre os feixes, após os ceifeiros. Verso 8: então Boaz disse a Ruth. Boaz já se aproxima de Ruth agora. Escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem afastar-se daqui. Fique aqui com as minhas servas. Verso 10: então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, eu sendo uma estrangeira? Ela ficou impressionada, queridos. Como? Uma pessoa que não tem conhecimento, sou estrangeira, ninguém me conhece. E por que esse fazendeiro? Porque o dono da fazenda está se importando comigo. E vamos ver o que foi que Boaz respondeu a ela: já me contaram tudo que você fez pela sua sogra. Irmãos, mulheres, vocês que são casadas, o que você tem feito pela sua sogra, se você tem sogra ainda? Como você tem tratado a sua sogra? O que despertou em Boaz a atenção dela foi a história da vida de Ruth, a honra da vida de Ruth com a sua sogra. Me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Depois que você perdeu seu marido, sei que você deixou seu pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel. Sob cujas asas você veio buscar refúgio. Boaz já sabia que ela tinha tido uma direção de Deus. Boaz já entendia a situação. Que Deus retribua a você tudo que você fez pela sua sogra. Eu vou parar aqui e vou convidar o Ivan. Nós vamos contar um pouco da nossa história, da nossa intimidade para vocês. E eu quero que vocês recebam com atenção parte, claro que não dá para contar muita coisa, mas parte daquilo que Deus tratou conosco nessa área de relacionamento, sogra, sogro, genro e nora.
Pegar aquele microfone.
Obrigado.
Primeira de João 3,18. Diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de fato e de verdade. Amém? Deus estabeleceu o amor como base para os relacionamentos. Deus é um Deus que expressa amor. Deus expressou o seu amor enviando Jesus para salvar a humanidade. E Ele expressa o seu amor todos os dias. E é a vontade de Deus que todos nós aqui expressamos amor na nossa família. Amém? Como a palavra diz, não amar a nossa família só de boca. Eu amo minha família. Mas expresse esse amor para a sua família. Porque o amor cura, o amor liberta, o amor restaura. O amor faz nova todas as coisas. Amém? Eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu relacionamento com minha sogra. Foi um relacionamento bem difícil. E eu quero compartilhar também a minha libertação desse relacionamento com ela. Minha sogra era uma mulher que passou por muita dificuldade, muitos momentos difíceis na vida dela. Ela perdeu 6 filhos, só ficou Faustino e 2 irmãs. Passou por muitos momentos assim de enfermidade. Ela se separou do pai de Faustino, eles se separaram. Então ela se tornou uma mulher muito amarga. Uma mulher assim, depressiva demais. E apesar dela ter esse comportamento, ela tinha uma personalidade muito forte. E quando nós éramos noivos, nós estávamos organizando o nosso casamento, enxoval, tudo. Eu trabalhava em uma empresa. E teve um dia que eu estava na empresa trabalhando, era umas 3 horas da tarde. Ela chegou lá e disse: Aurivan, eu vim aqui falar com você, pedir para que você não case. Eu não quero que você case. Ela chamava ele Toninho, né? Que é Antônio Faustino. Eu não quero que você case com o Toninho. Aí, ali já ficou um clima tenso entre a nora e a sogra, né? Você com tão pouco tempo para casar, a sogra chegar e dizer: não case. Aí ficou aquele clima, ele morava só com ela. E depois eu comecei a analisar por que aquela posição dela. Ela teve tantas perdas na vida dela e a única pessoa que ela tinha era o filho. E eu cheguei, a nora chegou para levar o filho, né? E ela ficar só na cabeça dela, né? Então, enquanto nós nos casamos e a gente levou ela, ela ficou na nossa casa morando durante um tempo, enquanto providenciava uma morada para ela. E a gente tinha que agir dessa maneira, porque é sogra e mãe. Era um momento delicado, né? Tinha que cuidar dela. Então ela passou esse tempo, um tempo conosco. E foi aquela pressão, aquela tensão dentro de casa, porque ela tinha ciúmes, ela competia, ela murmurava, ela reclamava o dia inteiro. E eu sempre dava um passo atrás, eu não queria avançar. A comida para fazer, a organização da casa, para ela não sentir que eu cheguei ali e tomei todo o território ali. Eu ficava recuando um pouco naquelas questões ali. E nós estávamos muito cansados, tanto eu como o Faustino, né? Ele passou por muitas batalhas fortes, que ele morava só com ela. E foi uma pressão, assim, muito grande, muita murmuração. Um exemplo, a gente ia comprar uma geladeira, ela dizia: não precisava comprar essa geladeira. Se ia comprar algum móvel para casa, reclamava também. Ela interferia às 24 horas por dia. E eu estava um pouco desgastada, tanto mentalmente, a minha mente, eu só pensava aquelas palavras duras, aquelas atitudes. A minha mente já estava cansada, eu estava cansada emocionalmente, apesar de tudo isso, nunca discuti com minha sogra, mas eu estava muito cansada emocionalmente. E como a palavra diz, né, que Deus não deixa que sejamos tentados além das nossas forças. E um dia eu ouvi uma palavra rema, uma palavra poderosa, uma palavra tão simples, mas eu sei que todos vocês já conhecem. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração. E que nós podemos usar esse amor. Meu Deus, que coisa extraordinária. Porque a gente orava antigamente pedindo amor. Senhor, me dá amor pela minha sogra. Me dá amor, e esse amor não chegava, né? E nós aprendemos isso. Que devemos usar aquele amor. Então, quando aquela palavra chegou, meu Deus, que libertação. Eu disse, Espírito Santo, me ajuda a amar minha sogra. Porque na força do meu braço eu não estou conseguindo. Me ajuda. Aí eu pedi ajuda ao Espírito Santo. Questão de dias. Eu cheguei assim perto da minha sogra, meu Deus, eu vi o sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus, eu experimentei o poder do amor. Quando eu olhava para a minha sogra, eu não conseguia mais ver ela como ela era. É assim que o amor de Deus faz, a gente começa a ver as pessoas como Jesus vê, e eu comecei a olhar para ela. E eu fiquei impactada porque eu não sentia mais aqueles pesos, aquelas coisas. E o Espírito Santo começou a me mostrar que ali estava uma mulher que precisava ser amada, ser aceita, ser compreendida. E quando eu olhava para ela, eu percebi que ela foi impactada também pelo amor. Porque ela começou a ficar desarmada. Ela ficou desarmada, estava ficando calma. Nem ela sabia, mas eu estava percebendo a influência do poder de Deus e do amor de Deus na vida dela. Ela começou a ficar quieta e o desejo que eu tinha no meu coração só era de abraçar. Eu queria beijar ela, eu queria cuidar, eu queria ficar perto dela o tempo todo. E ela adoeceu um tempo e eu comecei a cuidar dela quando ela adoeceu. Todos os dias, 5h30, antes de 5 da manhã, ainda estava um pouco escura, ela acordava muito cedo. Eu levantava daquela cama, não era natural, era sobrenatural. Você acordar umas 4h30 da manhã, antes de 5, eu acordava com uma força, com uma alegria dentro de mim, era uma alegria misturada com amor, com paz. E eu me organizava rápido, porque eu queria chegar lá no quarto para cuidar dela. E eu chegava lá, dava banho, penteava o cabelo, dava o café dela, a medicação. Aí teve um dia que eu estava vestindo e ela bem mais desarmada, porque o amor de Deus, sem você falar nada, você está perto ali, a outra pessoa é atingida. É um poder sobrenatural. Eu sempre gosto de dizer que o amor de Deus é um amor milagre. Eu experimentei esse milagre. Então eu dei o banho nela. Quando eu estava botando a roupa, sem dizer nada, ela disse, Saurivan, tudo que você faz por mim é verdadeiro. Eu estou sentindo aqui dentro de mim. Dentro de mim era o Senhor usando ela ali para dizer, olha o que é que eu estou fazendo. Olha o amor que é que está fazendo. É verdadeiro. E ela disse, é verdadeiro. E ela começou a se apegar comigo. E eu me apeguei muito com ela. E eu sei que tudo isso veio do amor de Deus. E nessa época eu trabalhava na imobiliária com Faustino. E teve um dia que eu estava trabalhando, que durante o dia uma cuidadora ficava olhando ela. Aí a cuidadora ligou, dona Aurivan, ela não quer comer, ela não quer tomar banho, ela não quer tomar remédio, ela não quer nada, ela não quer obedecer a ninguém. Aí eu cheguei na sala dele, eu disse, eu vou ter que ir embora para cuidar dela. Aí quando eu entrei no quarto, ela estava sentada. Aí eu disse, dona Alice, vamos tomar banho. Na mesma hora, ela me obedeceu. Ela começou a me obedecer em tudo. desobedecia todo mundo. Obedecer em tudo, o amor de Deus. E eu estava de blazer, de sapato alto, toda arrumada, que eu vinha do trabalho. Aí eu tirei o sapato, dobrei a barra da calça, tirei o blazer, a cuidadora, dona Aurivan, pelo amor de Deus, a senhora vai se molhar, eu vou dar banheira. Eu disse, não, eu quero dar banheira, eu que vou. Aí dei um banho, arrumei, ela tomou a medicação, comeu, ela fez tudo que não estava conseguindo com ela. Levei ela lá para o terraço. Ela segurou na minha mão, aí disse, Aurivan, como eu me sinto segura quando você está perto de mim. Da mesma forma, a casa dela, ela se desarrumou assim, de um jeito, por causa do amor de Deus, né? A casa dela era tudo organizado, tudo tranquilo, organizado, mas era uma casa triste, um pouco sombria. As coisas eram tudo velhas. Ela não queria que ninguém tirasse um copo. Pode deixar tudo aí, ninguém toca nas minhas coisas. Aí eu queria arrumar, deixar tudo bonitinho. Ela, não, não queria. Aí eu aproveitei a oportunidade, eu disse, dona Alice, a senhora deixa eu arrumar a sua casa. Agora ela disse, pode fazer tudo o que você quiser aí na minha casa. Aí fui na loja, todo mundo conhece aquele Paraíso de Alumínio. Comprei toda a louça. Faustino comprou a geladeira, organizamos tudo na casa dela. Se você vê o sorriso dela, ligando para as amigas e dizendo, venham ver a minha casa, como está chique, como está linda. E o amor de Deus faz isso, não é? Não só dentro, mas exterior. A sua casa tem que manifestar ali aquela atmosfera de alegria, tudo limpo, tudo organizado, não é verdade? E vou tomar um pouquinho de água aqui. Deixa eu lembrar aqui de uma coisa. Deixa eu me lembrar. Aqui já está para encerrar. Sim, depois dessa experiência que eu passei com minha sogra, que a gente começou a desenvolver esse relacionamento de amor uma com a outra, eu comecei a ficar tão sensível em relação à sogra. Eu e Faustina, a gente conversa tanto sobre sogra, a gente se envolve com tantos casais, no grupo de casais, e quantas histórias de sogra, meu Deus. Existem tantas sogras maravilhosas, tantas noras maravilhosas, não é? Mas existem também muitas sogras que estão sofrendo. E existem muitas noras que estão sofrendo e que estão passando por prisões espirituais por causa do relacionamento. Existe competição, ciúme, não é? Aquela, existe muita falha também, muitas vezes a sogra também, às vezes quer proteger o filhinho, às vezes acha que a criança não cresceu, não é verdade? As mães têm que ser sensíveis também e saber que o seu filho cresceu, que ele não está precisando daquela proteção, de tanta ajuda ali pertinho, né? Porque ele se tornou um homem e ele tem uma família, ele precisa ser feliz, não é verdade? Eu tenho 3 filhos casados, amo meus filhos, estou pertinho de todos, mas eu não interfiro na casa de nenhum. Tem uma filha minha que mora em frente à minha casa, aí eu só vou lá quando eu vejo um horário que dá para mim ir, cada um respeitando os seus limites, não é? Então, e a nora, nós temos tanta estratégia de Deus para vencer isso. Eu venci essa batalha com a minha sogra por causa do amor de Deus. Você tem o amor de Deus aí dentro de você. Amém. Você pode usar esse amor de Deus. Você pode estar perto da sua sogra, amar ela. Porque existe aquele espírito de amargura. Teve uma sogra que chegou para mim uma vez, Aurivan, eu estou com um problema sério, muito peso dentro de mim, eu não consigo perdoar minha sogra, porque ela fez isso. Eu digo, o que foi que ela fez? Ela foi contar tudo. Eu disse, quando foi que aconteceu isso? Ela disse, foi no início do meu casamento, fazia quase 20 anos que ela tinha casado. E ela estava carregando uma amargura. Você pensa que não tem muitas sogra e nora que carrega amargura de 10, 20 anos? Então eu quero dizer para você, nora, sogra, essas pendências que está aí no seu relacionamento, isso não vem de Deus. Isso está atrapalhando a sua vida. Você está precisando de libertação, de restauração. Amém. Você não vai perder o seu marido. Você não pode competir com a sua sogra. E nem a sogra competir com a sua nora. Porque a sogra precisa ser honrada, ser respeitada. Como Faustino falou, como a gente escuta piadas sobre sogra. Como eu me sinto mal com isso, né? Piada com sogra. Como ela precisa ser honrada e respeitada. Um dos motivos para você honrar sua sogra. Sua sogra gerou, ela amamentou, ela cuidou. Às vezes a criança até adoece. Quantas vezes ela não levou para o médico para consultar, não é verdade? Cuidou, alimentou, instruiu, orou. Meu Deus, se eu fosse fazer a lista aqui, quantos investimentos o pai e a mãe fez na vida de um filho. E quando ele está todo prontinho, aí chega a nora, não é? Chega a nora, pronto. Aí a sogra entrega ele todo prontinho. Essa sogra não é maravilhosa? Meu Deus, que sogra maravilhosa. Cuidou do seu filho a vida todinha. E está ali, um homem abençoado, ungido, saudável. Por quê? Porque ele teve uma mãe. E mãe precisa ser honrada, aleluia, ser respeitada.
Aleluia.
Amém?
Aleluia. Agora. Tá bom. Eu vou falar um pouquinho da minha sogra, senão ela não deixa, né, Tadeu?
então eu vou encerrar. Vou falar mais, tem mais coisas, mas não
querido,
dá tempo.
A história de Ruth é extraordinária.
Deixa eu falar só isso aqui para encerrar. Só para encerrar. Eu quero dizer que eu plantei na vida da minha
Amém.
Sogra. E hoje eu estou colhendo.
Aleluia.
Tenho uma nora e Aleluia. Dois genros maravilhosos. Que eu amo, que respeito, que considero que nós somos amigos. E eles são meus filhos. Eu sempre digo para eles, vocês são meus filhos.
Aleluia.
Amém?
Fica aí, viu? Amém, queridos. Irmãos. A história é muito longa, seria muito tempo para a gente contar outros detalhes, mas passamos alguma coisa para vocês. O resultado de Ruth, voltando aqui para Ruth, foi que Ruth casou com Boaz, o fazendeiro, que foi olhar para ela, ver como é que ela estava, e que disse a ela: me contaram tudo que você faz pela sua sogra. Ele casou com Ruth e tiveram um filho, Obed. E esse filho, Ruth e Boaz foram bisavós de Davi. Olha a linhagem de Jesus aí de onde vem, queridos. Por causa de uma posição de honra, Ruth e Boaz foram bisavós de Davi. Davi, o maior rei de Israel. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aquele cego, quando está lembrado lá em Lucas 38, Jesus, filho de Davi. Dessa linhagem, queridos, saiu Jesus. Por causa de uma posição de honra, de respeito, de consideração, de tolerância e de amor. Eu não tive nenhum problema desse que a Orivan teve. Eu tive uma sogra extraordinária. Eu sempre respeitei demais a minha sogra e o meu sogro. Porque, queridos, eu peguei uma moça pronta. Porque um dia eu fiz uma oração. Eu tinha mais ou menos 18 anos. Senhor, eu quero que você me mostre uma moça para eu casar, porque eu quero construir um lar diferente do meu. Esqueci aquela oração, pastor Mori, mas Deus não esqueceu. Pouco tempo depois, eu encontro essa moça numa classe de colégio. Alfredo Dantas. Todas as carteiras estavam ocupadas, carteira de dois. Eu olhei, cheguei um pouco atrasado. A aula já tinha começado. Quando eu olho uma carteira, só existe uma moça e um lugar. Vocês acham que eu sentei aonde? Junto a essa moça. E lá nós nos conhecemos, queridos. Então a minha sogra e a minha sogra, para mim, foi um exemplo. Uma amiga. Uma pessoa que a gente conversava. Eu digo a vocês com toda a sinceridade e simplicidade do meu coração. Minha sogra tem 6 genros, mas se você chegasse para ela, pastor Tadeu, Dona Antônia, qual é o genro que a senhora gosta mais? Eu não vou responder, queridos. Tá certo? Porque eu a considerava, eu a honrava, eu cuidava dela. Porque quando eu fui casar, eu entendi que eu ia casar com a moça. E essa moça tinha um pai e uma mãe, que passariam a ser meu pai e minha mãe, e que precisavam de honra. E foi isso que eu fiz, queridos. E eles me deram, como eu não ia honrar a minha sogra e a minha sogra, que me deram uma esposa, uma mulher pronta, uma mulher educada, uma mulher mansa, uma mulher que foi bem instruída no seu lar, uma mulher que o pai gastava tempo e a mãe com elas, que cuidava da vida delas, completamente diferente do lar que eu vim. Porque Deus escutou minha oração. Deus ouviu aquela oração de um jovem aflito, amargurado, triste, desesperançado naquele momento. E Deus me deu uma mulher extraordinária. Nós somos casados, querida, há 45 anos. Vocês que me conhecem sabem o que eu estou falando. Não somos perfeitos, claro. Mas se existe um homem apaixonado por uma mulher, eu sou por essa. E ela sabe disso. Ela sabe disso. Amém? Ela tem consciência disso. Porque eu recebi de Deus esse presente chamado Aurivan. Eu quero concluir. Vá lá para Êxodo, estou terminando. 18, versos 5, 6 e 7, apenas para a gente fechar. Amém, queridos? Jetro, sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto onde estava acampado junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro, Jetro, estou chegando com a sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro. O genro foi ao encontro do sogro. Inclinou-se e o beijou, indagando-se pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Olha que tipo de relacionamento, queridos. De Noemi com Ruth e agora de Jetro com Moisés. Moisés, um homem que Deus falava face a face com ele. E lá a Bíblia diz, lá na frente, no outro dia, eles saíram da tenda, ali conversaram muito. A Bíblia não diz o que eles conversaram. Moisés certamente foi contado como foi, Deus usou ele para libertar o povo, não é? Contou toda a história, como Deus falava com ele, como ele ouvia Deus. E o Jetro começou a observar o povo na fila e Moisés sentado para orientar o povo. E Jetro chega para Moisés e diz: não é bom o que fazes. Você tinha coragem de falar isso? Um homem que ouvia a voz de Deus e chegar o seu sogro assim de repente e dizer: Moisés, o que você está fazendo não é bom. Verso 14, quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo: que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica só sentado? Ele começou a dar umas instruções: Moisés, não vai dar certo essa forma de você liderar. E lá na frente, Jetro diz: se você me ouvir, eu te aconselharei. Amém, queridos? Você escuta seu sogro? Você escuta sua sogra? Eu escutei demais minha sogra e meu sogro. Eu ouvi muitos conselhos deles. Por isso que a gente se dava tão bem. Eu até fico às vezes até pensando, eu não sei se era alguma coincidência, pastor. Porque o nome dela era Antônio, o nome do meu sogro era Antônio e o meu é Antônio. Talvez tenha sido isso também que tenha facilitado alguma coisa. Sem falar que o meu pai também é Antônio. Amém? Eu sei que não é isso, queridos. Então Jetro aconselhou Moisés. O que é que eu quero que vocês guardem com isso aqui? O relacionamento de Jetro, respeito de Moisés quando vai receber o sogro. Inclina-se e beija. Um relacionamento de honra, de respeito, de consideração. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho. Nós vamos encerrar. Como a Aurivan falou, quantas pessoas? Quantas pessoas, como o Aurivan falou, dentro da igreja, às vezes até pessoas em ministério, em posição de ministério, que oram por uma coisa para acontecer e aquilo não acontece. Você sente um freio, uma amarra, porque falta uma libertação. Se você tem sogro que já faleceu, que já partiu, e você teve um débito nessa área com ele, fica livre, meu irmão, nessa manhã. Pede perdão a Deus, que você vai ser liberto em nome de Jesus. Se os seus sogros estão vivos, vai a ele como a Aurivan foi a minha mãe, usando não o amor natural, não esse amor fraternal que é muito bom, mas às vezes é muito pequeno para resolver uma coisa tão grande. Usa o amor de Deus que você tem em seu coração e vai perdoar o teu sogro, a tua nora, o teu genro, mas não deixa isso ficar sem uma solução, porque você escutou uma palavra de Deus nessa manhã. Eu quero dizer a vocês que meu sogro, minha sogra, meu pai e minha mãe morreram todos crentes, e eu tenho certeza absoluta que minha mãe era uma mulher extremamente católica, que ela aceitou Jesus e foi para uma igreja evangélica por causa de Aurivan, por causa do amor de Aurivan. Vou concluir com isso. Um dia eu estou em casa e alguém liga para mim: Toninho, vem aqui que Dona Alice não quer nada. Tem um medicamento que ela tem que tomar hoje. Isso já foi outra vez. Eu peguei a Aurivan e fui na casa dela. Ela cerrou a boca, fechou a boca. Quando a Aurivan chegou, Dona Alice, vamos tomar o remédio. Ela abriu a boca. A Aurivan deu o remédio por causa do amor, queridos. Eu queria que a bandinha subisse. Amém, queridos. Que você use esse amor de Deus que está dentro de você para honrar seu sogro, sua sogra, seu genro e sua nora. Nós vamos orar. Não vou chamar você para vir aqui à frente, eu não quero constranger ninguém, mas vou pedir que você não perca essa oportunidade, queridos. Se há alguma pendência nessa área, aproveita essa palavra. Aproveita esse dia e sai daqui livre.